Boa noite. Estamos de volta com o seu programa Contextura Sonora pela Cultura 930 AM. E o nosso convidado de hoje é o Luiz Mioto, um músico que tem um envolvimento bem grande com a questão da música espontânea. E ele está falando um pouco das experiências que ele tem tido, né, nesse processo de trabalhar com essa postura, né, de músico perante a um instrumento musical e perante ao universo dos sons que nos rodeiam. E a gente terminou o segundo bloco com uma pergunta que eu falei, até ele comentou que parece que as melhores coisas que a gente faz espontaneamente não conseguem ser fixadas ou gravadas. E aí, Luiz, eu te pergunto, eu vejo assim, das artes, né, a música é uma das poucas, ou a única, que você acha que não se registra, né? Ela não existe, ela é efêmera, ela existe no momento que é feita, depois ela... Se você gravar aquele momento, você tem o que foi executado, o que foi feito, né? É como performance, né? Eu acho que dá para botar performance aí, teatral, aquelas performances de artistas assim, que também acontecem num momento e depois você não tem outra vez. Você pode ver em vídeo, mas no real você não tem de volta. Você acredita que tem algum outro tipo de arte que tem essa mesma configuração, essa mesma forma de ser?
Eu acho que tem esse aspecto de que a maioria das artes é criada por meio de um suporte, né? Vamos dizer assim, né? O cinema, ele é suporte, né? A escultura é suporte, a pintura é suporte, né? Tem uma tela, né? Uma espécie de tela para você aplicar, né? A arte, né? A gente pode, por exemplo, localizar no quadro do Monet ali, a gente chegar pertinho, a gente percebe o gesto, né, do pintor ali, né?
Certo.
Mas no teatro e na música, o suporte acaba secundarizando, né, a essência ali da arte, né? Acho que o teatro tem isso também, né? O teatro é uma arte efêmera, né? Ele é... Quem viu aquela peça, viu, né?
É.
O balé também, a dança, né? Esses espetáculos de palco, assim, né? Performance, né?
É.
São várias artes que não têm a suporte como elemento central, né? Aí, quando surge essa coisa do fonógrafo, né? Do registro, para transformar a música pro suporte, né? Tem esse primeiro momento que há um registro da execução ao vivo, né? Depois ela se torna uma execução construída, né? Cada músico grava em um momento, depois faz a montagem e depois, né?
Sim.
E aí começa uma limpeza, né? Da construção para se colocar coisas certinhas ali no suporte, que mata, minha visão matou essa relação da música. Tem muita música do universo da canção que é linda, né? Você gosta de estar ouvindo hoje Lenine. Lenine é lindo demais, né? Os álbuns dele. Só que tem um aspecto de morte, né? Quando há uma limpeza, né? Por exemplo, os álbuns do Gilberto Gil atuais são tudo limpo, assim, aquela coisa higienizada, assim, né? Você pega os álbuns dos anos 70, né, dele, assim, é muito mais interessante, né? Porque parece que tem verdade, né? Tem um registro, tem essa pincelada aí do pintor hoje é visto como erro, né? Enfim, então, e esse erro é justamente o que caracteriza a existência, né? A vida, a força ali, né? do músico, né?
Pois é, então, você falou assim, por exemplo, Lenine, o Gilberto Gil, a coisa assim, que eles trabalham com canção, né? Canção tem a questão do texto, né?
Uhum.
E geralmente o texto, para quem escuta uma canção e tal, ele conta uma história, né? E essa história já é pré-concebida, ela tem um começo, um meio, conclusões, pensamentos e tal, e acaba, né? Ele acaba, quer dizer, é uma história que com esse suporte, essa estrutura, né, de um começo, um meio e um fim. E você acredita?
Na música espontânea, não, né?
Não tem isso.
Acho,
né,
que a minha experiência de música espontânea foi. A magia é essa, né? Cada um chega de um jeito, né? Chega puto, chega animado, chega fritado. Okay. E aí senta ali e começa, né? Quanto mais cedo começar, melhor, assim, sem combinar nada, né? Assim, sem ficar falando muita coisa, né? Falar de outros assuntos, né? Oi, tudo bem? Mas essa coisa de, ah, você faz aqui, faz lá, faz um dó aqui, né? Isso, né? Tinha época que eu nem afinava o instrumento, sabe? Eu pegava a guitarra, o jeito que a guitarra tava lá, eu pegava e falava, não, sente o acaso que é, né? E aí, porque a própria afinação também acaba sendo essa tentativa,
né?
Você tenta domesticar ali o instrumento que você conhece, e aí quando você chega com um instrumento completamente desafinado, ele te quebra as pernas pra justamente desafiar, pra você sair desse universo racional, né? E entrar no universo da total sensação, assim, né? De você ouvir a total escuta, né, do outro, né? Que é isso, né?
Certo.
O outro propõe uma coisa, o outro propõe outra coisa, você propõe uma coisa, e estão os três, quatro ali que estão tocando junto, né? Não em favor de si, né? Mas em favor de uma coisa que vai para além de todos eles, né? Que é a música, né? É uma coisa que acontece entre eles, né? No centro entre eles, né? Então
coisa...
tá todo mundo propondo, é como se fosse um caldeirão que todo mundo coloca um temperinho, vai colocando ali, coloca aqui, coloca lá. Até a gente coloca demais, fala demais, daí, né, acaba silenciando os outros, enfim. E acho que é isso, o melhor músico da música espontânea é aquele que consegue ouvir o outro, né, bem, assim.
Tem eu tive contato com essa coisa da música espontânea meio que recentemente, e eu comecei a pesquisar aqui e descobri que na Inglaterra, que começou com uma com aquele grupo Música Espontânea Ensemble. Não sei se você conhece.
Não, eu não conheço. Não conheço. Eu conheço pouco, na verdade, da história da música espontânea. Eu conheço bem pouco.
Assim. Então ele fala, o rapaz lá que falou assim, que era a questão de você fazer parte do grupo, né? Quem quisesse tocar com eles, teria que seguir algumas regras aqui, e entre elas está de você, se você não está ouvindo os outros, é porque você está tocando alto demais. E se você não está tocando de uma forma que ajude os outros a desenvolverem ideias, você não faz parte do grupo, você está sendo alguém que está atrapalhando, não somando, né? Eu não sei como é que ele colocou aqui a coisa, mas se você procurar sobre Spontaneous Ensemble Music, isso foi lá. Mas essa questão do diálogo, né, a gente fica um pouco assim, por exemplo, eu toquei muito com grupos e a gente tocava com partitura, com tudo isso e tal. E o dever da gente era tocar exatamente o que estava ali, né? Se fizesse algum errinho do que estava ali, todo mundo ia pro saco, né? Todo mundo tinha gente que mantinha, tem uns que conseguiam, a maioria mantinha. Agora, se você errasse, você... Então, essa questão também do ouvir o outro, né? E ter confiança de que o outro toque exatamente o que está escrito na partitura, porque aquela nota tem que combinar com a tua, né?
Tem também esse nível de que a música, essa música aí que a gente tá chamando de música espontânea, né, sei lá, não é fazer uma jam, né, assim, porque às vezes o pessoal também vai fazer uma coisa espontânea e quando eles vão, eles mantêm a coisa do ritmo, mantêm a coisa da harmonia, mantêm tudo muito conhecido, muito reconhecível, né, tentando fazer algo mais agradável, né, como se estivesse mesmo, estão sozinhos, mas ainda tem essa figura do público, né? É o fantasma do público, né? Que vai escutar a música, assim, né? Você faz uma música para outro escutar, né? Não é isso, né? Para o público escutar, se divertir, entretenimento. Né? Eu acho que eu acredito muito nessa coisa da desconstrução, até do que é agradável, né? Do que é.
Sim.
É muito mais importante você fazer um ruído ali, né, interromper o ritmo quando você quer interromper para propor uma outra coisa, sabe? Sem se preocupar que se tá, ah, será que vai ficar agradável se eu propor esse ruído aqui, sabe? Não é uma preocupação que para mim cabe. Por isso que eu falo que é diferente de uma jam, né? Tem pessoas que eu chamava para tocar lá nessa nesses experimentos, que chegava lá era um puta músico, né? Sabe, dominava tudo, virtuoso. Aí chegava ali e não conseguia, a gente quebrava ali o ritmo dele, quebrava, propunha uma coisa esquisita, né? O universo, né? Todo mundo estava tendendo nessa aura, né? Que tá todo mundo chegando ali, né? E se encontrando, todo mundo tendendo pra uma coisa mais obscura, né? Mais esquisita, mais assombrosa. E aí o cara tá feliz lá, fazendo, sei lá, gypsy jazz, entendeu? E aí você fica assim, nossa, que o cara tá. O cara tá totalmente longe, né? Assim, tá todo mundo aqui caminhando para esse outro lugar, né? Então, e aí como é que você fala com essa pessoa, né? Não, é uma coisa que não dá para explicar, né, direito, assim, né? Você chega para falar, tá vendo aquele momento ali, você não deveria ter feito aquele, aquela, né? É uma coisa que
caiu.
Mas é da escuta silenciosa mesmo, assim, né? A pessoa já tá preparada para pra esse encontro, né?
Caiu uma ficha aqui. Quando a gente vai, por exemplo, que nem nossa conversa aqui, eu lembro que, quer dizer, eu liguei para você pra gente marcar, para ver se você gostaria de participar do programa. Depois tem a questão do que até eu peço para os músicos mandarem áudios, né, fazerem em casa a música espontânea e mandar, e aí a gente entra nessa questão de fazer sozinho uma coisa que geralmente a gente já acostumou e gosta e sabe que funciona melhor quando faz junto, né? E quando faz junto com alguém, quando faz junto aqui. Então, mas aí, você, assim, se eu convido um cara para conversar sobre. A gente está conversando um assunto bacana aqui, legal, que eu combinei com você, né? Agora, se a gente vai, combina essa questão desses músicos, desse músico que você falou que já veio, o cara é músico de primeira e tal, tem uma técnica bacana, toca um monte, mas não consegue se libertar dessa questão, né, de sair de dentro dessa...
Do reconhecível, né?
Parece que é aquilo que você falou tudo, é muito legal isso da questão do público, parece que tem que agradar sempre, né? Parece que tem que, não pode errar nunca, não pode... Então, essas coisas, quer dizer, você acredita que essa questão dessa liberdade que a gente tem, né? Alargando um pouco disso, seria um retomar uma ancestralidade sonora que a gente tem?
Acho que é uma ancestralidade que nunca deixou de existir, né? Mas que está no mundo da midiático, assim, né, do que as pessoas compreendem com música, foi jogado lá para escanteio. Para mim é o essencial, é o mais importante de tudo, né, cara? Você pegar um instrumento para tocar, para você expressar o seu interior.
A gente teve uma interrupção aqui, pessoal, mas a questão da ancestralidade eu estava comentando.
Então é uma ancestralidade que nunca deixou de existir, né? Porque as pessoas continuam fazendo isso, mas foi relegado pelo que as pessoas compreendem como música, o mercado entende como música, né? Está mais ligado com entretenimento ou com alguma coisa que a erudição, né, europeia ali construiu, né? Que é essa coisa da super virtuose, da coisa mais racional, né? Mas a gente tem esses territórios, assim, né, da liberdade. Mas mesmo os espaços de improviso, eu vejo que está muito contaminado por isso, né? Você pega o universo do blues, por exemplo, é lindo tudo do blues, mas tem ali a métrica, tem a escala, tem o que você pode fazer, o que você não pode fazer, né? Então, é muito difícil encontrar pessoas que compreendem isso que a gente está conversando, assim, sabe? É muito mais fácil encontrar pessoas muito boas, né? No blues, no jazz, enfim, muito mais fácil do que isso que a gente está falando aqui, né? Encontrar pessoas que estão estudando isso, né? Pesquisando isso, né? Mas eu acredito que é uma ancestralidade, sim, né? Eu acho que a essência mais importante da música é essa,
assim. Então, agora, assim, desde que eu tive a ideia de trazer esse assunto para esse programa, com textura sonora, foi bem isso, né? A questão mesmo de desconcertar e trazer para o rádio uma questão que, como o rádio só toca música que é, de uma certa forma, é utilizada dentro dos padrões que a gente conhece, né? Musicalmente falando. Então a gente tem essa questão que eu coloco de indagar isso, de botar isso numa forma que dizendo assim, olha, existem outras formas de se sentir, de ouvir, de fazer música, né? Não é só essa. E aqui no Brasil a gente sofre um pouco dessa questão de certos bloqueios, né, que impedem a gente de mesmo a própria mídia, né, fecha espaços para esses tipos de coisas que é muito diferente, não fazem parte do dia a dia das pessoas. Mas, Luiz Mioto, eu gostaria que você falasse de novo aquele site de vocês, que tem aquele, que dá para baixar aquele, fala devagarinho, porque o programa a gente já está indo para o final, e aí eu já coloquei música aos 10 minutos ali, porque a gente já está mais de 15 minutos conversando aqui. Então, me fala bem devagarinho aí, para o pessoal que tiver interesse em ouvir ou conhecer. Diz aí.
É, para ouvir todas as músicas do Ser, né? Recomendo o disco triplo Cores, né? Cores da Floresta, né? E está disponível para download, escuta, né? Em todas as plataformas. Mas o site, para você ter acesso a tudo, é www.choveoser.wordpress.com.
WordPress.com. Choveoser.wordpress.com, é isso?
Isso, exatamente.
Luiz, muito obrigado, te agradeço, desculpe tomar teu tempo aí, mas obrigado e vamos pensar junto essas coisas, quando você vier para cá ou quando claro. Eu for para aí, a gente faz junto o som. Obrigado, Marcos, técnico de som, quero agradecer a Rádio Cultura 930M por abrir esse espaço para nós e a rádio mais livre que existe.